fucking paws off me, you damn dirty ape.
Macaquinhos no sótão.
Em livro e em podcast e na rádio todos os dias esta
e
hora.
E em tudo e em cansaço também.
Mas linda.
Mas linda sempre.
Plena guerreira.
Como alguns ouvintes saberão, eu além de fazer aqui as manhãs da M80, também sou guionista. Aliás, essa é a profissão que eu meto nas papeladas burocráticas, porque eu faço várias coisas, mas só posso meter uma. Normalmente ponho que sou guionista, é o que ponho quando preencho os papéis do banco, das finanças. Regra geral, leva a alguma confusão, como por exemplo quando eu fui abrir atividade para poder passar recibos verdes e a senhora do guichê, guionista, perguntou-me se eu guiava caminhões.
Ah,
e quando eu tentei dizer algo na onda de eu escrevo as coisas que aparecem na televisão, já estávamos neste grau de básico, ela perguntou-me se eu fazia as legendas dos filmes, se eu trabalhava em legendagem.
Deixa lá que artista de rádio é de
sim.
Ora, apesar de eu escrever para a televisão há mais ou menos 20 anos, eu nunca escrevi uma telenovela. Sinto que um dia ainda escreverei, mas nunca escrevi uma telenovela. Nunca calhou. Gostavas de fazer uma.
Okay.
Só para teres a experiência.
Sim, o problema é que normalmente este meio, quando tu fazes uma coisa, partes do princípio que farás várias. Eu gostava de experimentar escrever uma telenovela, ver como é que é, e depois de fazer outras coisas outra vez. Nunca calhou escrever. Eu também tenho que admitir, não sou a maior espectadora do género, porque há demasiadas séries de true crime com corpos encontrados em arcas frigoríficas de latarias da aldeia e depois não dá tempo para tudo. Tenho que ver isto. Mas gosto sempre de espreitar o que vai sendo feito, o que já me serviu para perceber com que blocos se constroem as narrativas clássicas das novelas, num Lego muito lindo. E repare, eu disse Lego, mandei-me cenas para o Natal, o puto gosta. E por isso, se o querido ouvinte acalentou o sonho de escrever a sua própria telenovela, quem sabe, para entreter a família no Natal, vamos a tempo. Ah, já vimos todos os Shrek, já vimos todos o Sozinho em Casa, vamos fazer uma novela. Eu vou indicar quais é que são os passos necessários para se construir um bom plot de uma telenovela.
Okay. Eu arrisco em gêmeas separadas à nascença?
Isso é um clássico, okay, sim. Okay. Aliás, há aquela série muito célebre da RTP, O Pôr do Sol, que pega também em parte destes blocos, por isso pronto. Primeira coisa, arranjar uma profissão de pobre muito pobre e uma profissão de rico muito rico e distribuir pelo casal. Por exemplo, ele tem que ser alguém que trabalha na apanha do termoço numa aldeia sem esgotos nem luz.
Bem, meu Deus.
Para ela ser dona de uma multinacional especializada em fazer bibelôs em forma de cisne a partir de diamantes do tamanho do menhir para vender a magnatas do petróleo. Tem que ser coisas muito extremas.
Okay. Sim.
Ela é rica, muito rica, intocável e ele nunca viu um micro-ondas. Okay. Tem que ser este grau de diferença entre ambos.
Sim.
Primeira coisa a ter em consideração. Segunda, conceber uma doença rebuscadíssima para um familiar próximo de pelo menos um dos protagonistas.
Tem que ser o pobre.
Okay.
Normalmente do pobre, mas às vezes é do rico, ali para baralhar. Pois. Quando tu achas que...
É que o pobre sofre muito nessas
novelas. E o pobre depois não tem um médico a recorrer, é sempre horrível. A doença tem que ser um fémur a crescer na pálpebra, que o vai deixar cego. Um tipo raro tuberculoso, que faz produzir ácido sulfúrico em vez de saliva. Mas tem que ser assim uma coisa muito rara, muito grave.
Mas não é uma coisa que mate logo, é para ele poder estar...
Não, para ele poder. Tu vais vendo o fémur a crescer e a tapar uma vista ao longo de 840 episódios.
Claro.
A outra coisa é inventar uma pessoa muito má, tem que ser absurdamente má, e descobrir o que é que ela ambiciona muito. Isto é uma regra básica do guionismo. No guionismo, uma das coisas que está sempre a perguntar é o que é que essa personagem quer. É a maneira como tu percebes como é que uma história anda para a frente, é a maneira como tu desenvolves um guião.
Okay.
Aqui, o que é que a pessoa má, muito má quer é 99% da história. Um vilão de uma telenovela tem que ser alguém que faz o Voldemort para ser o Santo António. Tem que ser mesmo um pulha. E depois, tem que ser alguém que ambiciona algo muito específico e muito mau. Tipo, tem que ser alguém que quer roubar bebés para lhes arrancar o pâncreas para fazer cremes anti-rugas. Tem que ser este género de malvado. Ali um pezinho na Cruella de Vil, do Xandion Dálmatas. Tem que ser por aí. De seguir, vão ter que criar um modo original para alguém ter perdido o rasto a um bebê. Porque há sempre alguém que afinal é filho de não sei quem.
Sim.
Pode ter sido um bebê na altura de quando nós estamos, ou pode ter sido do passado um bebê que foi perdido e hoje em dia é um adulto.
E normalmente só no final da novela que se percebe quem é que são os pais.
Quem é que são os pais? Andas ali num
engano. Tem que haver um mistério sempre.
Portanto, vocês terão que perder um bebê, alguns, nesta história. Como? Vai ter que ser um modo original. Foi raptado por um pombo? Deixei-o atado a um poste, fui às áreas quando voltei não estava lá? Troquei por maçãs de panado na estação de serviço de Alcácer do Sal? Sim. Alguma coisa aconteceu àquele bebê. Depois vão ter que engendrar um casal de amantes, porque há sempre amantes nas novelas. Vão ter que engendrar um casal de amantes inusitado. Pessoas que nós achavam que nunca partilhariam o mesmo leito, mas afinal andam lá enfiados.
E que nunca deixa a família original em prol da.
Amantes. Quem disse que o treinador de iguanas andava com o professor de catequese? ou que o CEO da empresa tenha uma relação tórrida com um parquímetro. Tem que ser um casal que tu não estás à espera.
Okay.
E por último, arranjar uma maneira palerma do vilão ou da vilã quinar. Porque eles vão morrer, porque são maus muito maus. E é assim que se castiga o mal muito mau, é com a morte. Porque caso contrário, eles já nunca ficam bons.
Normalmente é num acidente de carro espetacular.
Pronto, tenho aqui algumas hipóteses. Um acidente de balão, esmagado por uma harpa caído do nono andar.
Gosto muito dessa.
Ou apanhado numa luta territorial entre caniches vesgos. Uma destas maneiras eu morro, que é para termos a certeza que ele não volta. Sticking paws off me, you damn dirty ape. Macaquinhos no sótão.